Voltando então aqui ao caso das categorias e ver como então as categorias são explicadas a partir, não, daqueles diferentes tipos de juízo ou as formas lógicas do juízo. Aqui nesse parágrafo 10, em B, 104, finalzinho, passagem para B 105, 104 para 105, ele comenta que aquela função que confere unidade às diversas representações em juízo, e nós vimos todas aquelas funções, né? São funções, as funções lógicas. Aquela função é a mesma que confere a mera síntese de diversas representações em uma intuição unidade. Né? Ou seja, nós podemos dizer que a função lógica e a função sintética são a mesma. Ou seja, o entendimento é um e o mesmo e atua no campo da lógica universal e pura, de uma lógica formal, lançando mão das diversas funções lógicas para produzir juízos, os diferentes tipos de juízo. E ele também pode atuar no campo de uma lógica transcendental, e com essas mesmas funções ele vai, lançar mão, ou essas mesmas funções atuarão agora como síntese do diverso, síntese do múltiplo, e essas funções são justamente as categorias. Quer dizer, o importante aqui, é justamente perceber que se trata do mesmo entendimento atuando nesses dois campos, né? Quer dizer, e não, nós não temos aqui dois ou mais entendimentos. É um entendimento só, ora atuando na função lógica, ora na função sintética. Ora, no campo de uma lógica universal e pura, a lógica formal, ora, atuando no campo de uma lógica transcendental, que leva em conta a relação dos elementos formais puros a priori com o material, né, com o conteúdo que irá receber essas formas. Em razão, né, do fato de que as funções, né, são funções de um mesmo entendimento, quer dizer, que essas funções correspondem a ações de um e mesmo entendimento, atuando ora no campo de uma lógica formal, ora no campo de uma lógica transcendental. Então nós temos um quadro de categorias, ou seja, um quadro das funções sintéticas do entendimento plenamente correspondente àquele quadro ou àquela tábua das funções lógicas do entendimento nos juízos. Essa é a tese, então, de Kant. E ele comenta que esse nome, esse termo categorias, tem uma clara relação com Aristóteles, que já havia tratado também de um termo idêntico, mas o nome não nos deve enganar e pensar que se trata da mesma coisa, né? As categorias aqui em Kant e as categorias em Aristóteles. As categorias em Kant não têm aquele peso, né? ontológico que tem em Aristóteles. Não é o caso aqui de explicitar todas as diferenças entre as categorias em Aristóteles e as categorias em Kant, né? Mas para uma primeira assim observação vale isso, né? Ou seja, as categorias em Kant são meramente formas puras a priori, né? Não tem um conteúdo, não tem esse peso ontológico que nós temos em Aristóteles. Além do mais, essas categorias em Kant pertencem, né, à subjetividade transcendental, o que não é o caso em Aristóteles. Mas a vinculação com Aristóteles, né, existe no sentido de que, assim como Kant, ou melhor, assim como Aristóteles, Kant estava pensando naqueles elementos básicos, elementares do pensar, né? Aquelas estruturas básicas a partir do qual, nós poderíamos, né, pensar, né, os objetos, pelo menos, né, tal como Kant entende as categorias em Aristóteles. Eu também não vou entrar aqui nos detalhes dessas diferenças e até que ponto Kant também compreende bem a intenção, né, de Aristóteles ao produzir as categorias.